Jornal Câmara dos Deputados.
Deputados pedem urgência para conter o surto de microcefalia.
Comissão preserva o orçamento destinado ao Bolsa Família.
Base aliada e oposição divergem sobre processo de impeachment.
Boa noite. A abertura do processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff, segundo Luciana Santos, do PCdoB pernambucano, é uma tentativa de golpe de Estado. De acordo com a deputada, embora o impeachment seja um rito constitucional, não há fundamentação legal e jurídica para o impedimento da presidente.
Acusar e imputar a presidenta Dilma o crime da pedalada fiscal? Ora, é preciso que a população brasileira entenda o que é isso. Pedalada fiscal não é roubo, não é desvio, não é corrupção, não é dolo ao erário público. O que se fez foi o que historicamente os governos de União, estados e municípios fazem até hoje. Quer pegar empréstimo de banco público? Para quê? Será que é crime pegar dinheiro que é do povo, do banco público, para colocar no Pronatec? Construir casa popular? O programa Minha Casa Minha Vida, mais de 3 milhões de casas.
Luciana Santos lembrou que a oposição tentou impedir a posse da chefe do Executivo Federal no ano passado, quando questionou a legalidade do processo eleitoral. Para a deputada, a continuidade dessa ação enfraquece a democracia e a soberania das urnas.
Giovânia de Sá, do PSDB catarinense, classificou como histórico o momento pelo qual passa o país. Para a deputada, pesquisa aponta que apenas 10% da população aprova a gestão de Dilma Rousseff, o que indicaria o apoio do povo ao pedido de impeachment recebido pela Câmara.
Delegado Edson Moreira, do PTN Mineiro, espera que a crise política instalada no país se resolva rapidamente para que o Congresso volte a debater temas que, em sua avaliação, de fato precisam de solução. Ele considera urgente que os parlamentares se voltem para as áreas econômica, educacional e de segurança pública.
Pela primeira vez em 12 anos, o Brasil está respirando ares de esperança, avaliou o pastor Marco Feliciano, do PSC de São Paulo. Para ele, os brasileiros não suportam mais a corrupção e o descaso com o bem público. O deputado considera que o impedimento da presidente é um ato legítimo e fundamentado.
O Brasil passa por graves crises na política, na economia, de responsabilidade, de autoridade e de ética. A avaliação é de João Campos, do PSDB de Goiás. Por isso, para o deputado, a presidente Dilma Rousseff tem responsabilidade direta no processo do impeachment.
No caso específico da presidente da República, cometeu o crime sim, não é? Além de nós entendermos que incorreu no crime de responsabilidade em razão de ferir, de desrespeitar a lei orçamentária, isso não sou eu que estou dizendo, é a Constituição da República que diz que desrespeitar a lei orçamentária é crime de responsabilidade, com pena de afastamento.
João Campos ainda citou a carta divulgada pelo vice-presidente Michel Temer, na qual enumera episódios que demonstrariam a desconfiança do governo federal em relação a ele. Para o deputado, a sociedade precisa conhecer o documento.
Alberto Fraga, do DEM do Distrito Federal, elogiou a atitude corajosa do vice-presidente Michel Temer ao enviar uma carta à presidente Dilma Rousseff com palavras de desabafo. De acordo com o parlamentar, quem conhece o vice-presidente sabe o quanto deve ter lhe custado este ato.
A carta foi um desabafo e, para Alberto Fraga, representou um basta para a discriminação com que Michel Temer era tratado. De acordo com o deputado, o vice-presidente só era chamado para solucionar casos que o PT não conseguia resolver.
Raquel Moniz, do PSC de Minas Gerais, acredita que a comissão especial criada para analisar a possível abertura do impeachment de Dilma Rousseff vai trabalhar com seriedade. Para ela, a crise política e econômica, porque o país passa, tem solução e depende diretamente do bom trabalho dos parlamentares e dos prefeitos.
Política.
Darcísio Peronde, do PMDB gaúcho, criticou o ex-governador do Ceará, Ciro Gomes, que ontem avaliou o vice-presidente da República, Michel Temer, como o capitão de um golpe contra a presidente Dilma Rousseff.
Para o deputado, Temer é um jurista, um homem probo e tem um currículo exemplar. Ciro Gomes comparou Tarcísio Peronde, não tem caráter e integrou o partido que apoiou o golpe militar de 1964. Para ele, Ciro deve um pedido de desculpas a Michel Temer.
O pedido de impeachment apresentado por juristas tem provas substanciais para a abertura do processo contra a presidente da República. A avaliação é de Major Olímpio, do PMB de São Paulo. Para ele, está claro que não se trata de perseguição ou golpe, mas sim de uma série de crimes praticados pela presidente.
Carlos Manato, do SD do Espírito Santo, rebateu a afirmação da base aliada de que o presidente Eduardo Cunha estaria praticando um golpe por ter aceitado denúncia para abertura do processo de impeachment. O deputado relembrou que o processo foi apresentado por grandes juristas do Brasil e acrescentou que o pedido foi baseado em fatos.
Segundo informou Vanderlei Macris, do PSDB paulista, há uma movimentação na Câmara para criar uma comissão especial que impeça o impeachment de Dilma Rousseff. No entanto, para o deputado, a comissão será formada por quem está em convergência com os interesses da sociedade, que falará em nome dos brasileiros e redefinirá os rumos da política.
O comando de Eduardo Cunha à frente da Câmara marcou um período difícil da casa, segundo Maria do Rosário, do PT Gaúcho. De acordo com ela, Cunha estabeleceu uma política de chantagem, desonra e falta de ética. A deputada criticou a decisão do presidente de colocar a eleição da comissão do impeachment no mesmo dia em que o Conselho de Ética vai analisar processo contra ele.
Está prevista para amanhã a votação no Senado Federal da reforma política, que já foi aprovada na Câmara. Átila Lins, do PSD do Amazonas, espera que as votações avancem e que sejam concluídas ainda este ano.
A reforma política possui 3 pontos considerados fundamentais para Átila Lins: o fim da reeleição, a liberdade para o parlamentar mudar de partido e o financiamento privado de campanha. O deputado espera que já a partir do próximo ano as novas regras estejam em vigor.
Economia.
A Comissão Mista de Orçamento aprovou o relatório com as dotações previstas em 2016 para os programas mais relevantes do governo na área social. O texto, relatado pelo deputado João Fernando Coutinho, do PSB de Pernambuco, preservou o valor destinado ao programa Bolsa Família.
Fernando Coutinho fez apenas um ajuste a pedido do próprio executivo, que reduziu em 100 milhões de reais o montante reservado para o programa, que receberá 28,1 bilhões de reais no próximo ano. Acompanhe mais detalhes na reportagem.
O Bolsa Família tem sido motivo de polêmica este ano na Comissão de Orçamento, desde que o relator-geral da proposta orçamentária de 2016, deputado Ricardo Barros, do PP do Paraná, anunciou o desejo de rever os dados do programa para identificar problemas, como fraudes, e cortar 10 bilhões de reais da despesa fixada para o próximo ano. Coutinho diz que sua decisão de manter os valores sugeridos pelo governo visa preservar o poder de compra da população carente no momento em que o país vive uma crise econômica.
Eu acho que é uma ação fundamental para o combate à fome no nosso país, que vem acontecendo especialmente com o agravamento dessa crise e com a crise hídrica que ocorre não só no Nordeste, mas também no Sudeste. Estamos entrando no quinto ano praticamente de seca, então entendemos que seria necessária a preservação desses recursos.
A decisão de Coutinho não é, porém, definitiva. O deputado Ricardo Barros poderá cortar o programa quando estiver elaborando o parecer final da proposta orçamentária, que também deve ser votada na Comissão de Orçamento. Da Rádio Câmara de Brasília, Janari Júnior.
Desenvolvimento Regional.
Os 5 anos sem chuvas no Nordeste deixaram muitos açudes completamente secos. Chico Lopes, do PCdoB do Ceará, voltou a cobrar uma ação do governo federal para dar um alento à população sofrida do Agreste.
Chico Lopes cobrou ainda a criação de uma comissão para discutir o papel do Denox na região. O parlamentar lembrou que o órgão tem experiência, mas o governo não oferece instrumentos nem recursos para ajudar a população que sofre com a seca.
A cidade de Serra, no Espírito Santo, completa hoje 459 anos de fundação. Ao destacar o desenvolvimento do município nos últimos anos, Sérgio Vidigal, do PDT, frisou que Serra tem a maior população do estado capixaba, com quase 500 mil pessoas.
Sérgio Vidigal registrou ainda a realização no último sábado da convenção do PDT, que contou com a participação de mais de 1.000 militantes na escolha do novo diretório e executiva do partido.
Belo Horizonte completa no próximo dia 12, 118 anos de existência. Marcelo Álvaro Antônio, do PMB de Minas Gerais, parabenizou a população da cidade e frisou que no mesmo dia será inaugurado o Hospital Metropolitano Doutor Célio de Castro, conhecido como Hospital do Barreiro.
Com a proposta de ser um local de referência na área da saúde, Marcelo Álvaro Antônio explicou que a unidade vai contar com 80 leitos de CTI, 80 leitos de clínica médica e 120 leitos cirúrgicos.
Coordenador da bancada do Tocantins, Carlos Henrique Gaguin, do PMB, conseguiu aprovar relatório de sua autoria sobre a proposta de emenda à Constituição que torna obrigatória a execução da programação orçamentária oriunda de emendas de bancada.
Carlos Henrique Gaguin considera as emendas importantes para o seu estado. Foram aprovadas emendas para a construção de pontes em Xambioá e Porto Nacional e ainda para a construção dos hospitais universitários de Palmas, Gurupi e Araguaína.
Transportes.
Cidadãos acima de 60 anos têm direito à gratuidade do transporte público. Júlio Lopes, do PP Fluminense, celebrou a inclusão no Orçamento Nacional do subsídio que assegura esse direito aos idosos. Segundo informou, a União pagará o reembolso às empresas de ônibus, tirando a responsabilidade dos municípios e estados.
Júlio Lopes ressaltou que a medida beneficia também o trabalhador ativo. Em sua avaliação, municípios e estados não tinham condições de bancar os custos do subsídio que recaía no bolso do contribuinte.
Previdência.
Um projeto de lei aprovado na Câmara determina que as férias para quem se aposenta por invalidez sejam revertidas e pagas em dinheiro.
A proposta agora vai ser analisada pelo Senado. Se aprovada como está, segue para a sanção presidencial. Ouça agora a notícia da Rádio Câmara.
Atualmente, quem se aposenta por invalidez não leva nada referente às férias. Nem pode usar o descanso remunerado, nem recebe o equivalente em dinheiro, mesmo que já possa gozar os 30 dias de descanso. Esse direito fica suspenso e o trabalhador só pode usufruir se um dia voltar a trabalhar. O que é um absurdo, segundo o deputado Alceu Moreira, do PMDB gaúcho. Ele foi relator do projeto que muda isso na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara.
É impossível que alguém seja punido duplamente quando ele já adoece, tem que ficar com o salário reduzido porque ele vai para o auxílio previdenciário e ainda não tem a condição de receber o valor correspondente às férias do período trabalhado. Ele tem que receber isso, porque isso ele já fez jus pelo período que prestou serviço.
Outro deputado que defendeu a aprovação da proposta foi Efraim Filho, do Democratas Paraibano, relator na Comissão de Trabalho.
O projeto, ele corrige uma distorção da nossa legislação. A legislação não dava ao aposentado por invalidez o mesmo direito que aos demais aposentados, porque, pelo fato inesperado, ele acabava não tendo o direito de usufruir suas férias e nem ser indenizado por ela.
A pessoa é aposentada por invalidez quando fica incapacitada para trabalhar. Nesse tipo de aposentadoria, ela passa por uma perícia médica de 2 em 2 anos, até que o médico declare que a incapacidade é permanente e a aposentadoria se torna definitiva. Segundo os últimos dados da Previdência Social, o Brasil tem cerca de 190 mil pessoas nessa condição. A proposta que garante o pagamento das férias para quem se aposenta por invalidez agora vai ser analisada pelo Senado. Se aprovada como está, vai para a sanção presidencial. Da Rádio Câmara de Brasília, Dini Moraes.
Saúde.
A fosfoetanolamina sintética é uma esperança para o tratamento do câncer. Enquanto estudos buscam comprovar a eficiência da substância desenvolvida por especialistas da USP, professor Vitório Galli, do PSC de Mato Grosso, solicita a liberação gratuita do medicamento junto à Anvisa.
Na Câmara, o uso da fosfoetanolamina sintética está em debate na Comissão de Seguridade Social e Família. Professor Vitório Galli destaca como principal motivo para a liberação do medicamento pelo governo federal a angústia porque passam pacientes e familiares que lutam contra a doença.
Rômulo Gouveia, do PSD da Paraíba, pediu a atenção dos órgãos de saúde federal, estaduais e municipais na busca de uma solução para a situação grave gerada pelo surto de microcefalia. O problema atinge bebês de mulheres que contraíram o Zika vírus, passado pelo mesmo mosquito transmissor da dengue.
O parlamentar demonstrou preocupação com o surto e informou que, na Câmara, o assunto está sendo discutido na Comissão de Seguridade Social e Família. Rômulo Gouveia pediu a presença do Exército na Paraíba, a exemplo do que ocorreu em Pernambuco no combate ao mosquito transmissor.
Raimundo Gomes de Matos, do PSDB do Ceará, denunciou o descaso do governo federal com os programas de saúde do Estado. O SUS, segundo o parlamentar, está desmontado por falta de gestão em seus recursos.
Outra marca que será deixada pelo governo do PT é a microcefalia no Nordeste, afirmou Raimundo Gomes de Matos. O parlamentar associa o aumento de casos à falta de visão e ao descompromisso do governo com a manutenção da rede de atenção básica à saúde.
Justiça.
Paes Landim, do PTB do Piauí, parabenizou a ministra Maria Tereza de Assis Moura e o ministro Herman Benjamin, que tomaram posse, respectivamente, nos cargos de Corregedora-Geral da Justiça Eleitoral e de ministro efetivo da Corte.
O ministro Herman Benjamin, segundo Paes Landim, assumiu a vaga aberta pelo ministro João Otávio de Noronha, que deixou o cargo ao completar seu biênio como ministro titular do tribunal. O parlamentar enfatizou o perfil humanista do jurista João Otávio, que dirigiu o tribunal de forma grandiosa.
Consumidor.
A Comissão de Relações Exteriores aprovou o projeto que pretende impedir que as empresas aéreas possam cobrar preços exorbitantes pela remarcação ou reembolso das passagens aéreas adquiridas por tarifas promocionais.
Atualmente, o consumidor que opta por cancelar passagem aérea adquirida com valor promocional paga um preço alto. São cobrados custos adicionais ou retenção de uma porcentagem do valor pago. Ouça mais detalhes na reportagem.
A proposta do deputado Celso Russomano, do PRB paulista, suspende portaria do Comando da Aeronáutica, que estabelece uma cobrança de taxa de serviço no valor de 10% do valor reembolsável, ou 25 dólares, na hipótese de bilhete internacional.
De uma forma ou de outra, né, o que regulamenta essa relação entre consumidor e fornecedor é o Código de Defesa do Consumidor. Essa resolução do Comando da Aeronáutica, e na época ele tinha propriedade para fazer isso, porque estava sob a sua égide o DAC, Departamento de Aviação Civil, eles podiam estabelecer portarias. De lá para cá, muita coisa mudou. As companhias aéreas começaram a fazer promoções, o preço do bilhete da passagem subiu exacerbadamente, por isso eles fazem as promoções, mas eles mantêm um teto muito alto. A pessoa que, por algum motivo, ou por falecimento de um parente, ou por uma doença grave, terminal, ou por um acidente, não pode viajar, ela tem que ter o direito de desistir da viagem, remarcar esse bilhete sem ser apenado do jeito que eles estão fazendo.
O relator deputado Benito Gama, do PTB baiano, recomendou a aprovação do projeto e afirmou em seu parecer que não compete ao Comando da Aeronáutica coordenar as relações de consumo no âmbito da aviação civil. O projeto deverá ser analisado pela Comissão de Constituição e Justiça antes de seguir para o plenário. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
Segurança Pública.
A Lei de Execuções Penais deve ser revista. A avaliação é de Laudívio Carvalho, do PMDB de Minas Gerais. Para o parlamentar, a criminalidade no país precisa de leis mais rígidas e duras. Segundo ele, o crime tem que deixar de compensar no país.
Para combater a criminalidade, Laudívio Carvalho considera que o país precisa, além de leis mais duras, valorizar suas polícias. O deputado lembrou que o juiz não solta um criminoso porque é bonzinho, mas sim porque a lei permite.
Educação.
Cláudio Cajado, do DEM da Bahia, denunciou fraude no concurso público para professores na rede pública municipal de Dias d'Ávila. Segundo o parlamentar, além de divergências no conteúdo do edital com as questões da prova, o gabarito foi divulgado antes do término do certame.
Várias denúncias foram registradas pelos concursandos na delegacia local contra a empresa realizadora do concurso, que, além de tudo, não teve fiscais em todos os locais de prova. Cláudio Cajado pediu que a Prefeitura de Dias d'Ávila se manifeste sobre o problema.
Últimas notícias.
Os deputados elegeram há pouco os nomes dos integrantes da comissão especial que analisará a possível abertura de impeachment da presidente da República.
Com 272 votos, venceu a chapa 2, formada em sua maioria por deputados que fazem oposição ao governo. A votação foi secreta.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.
Voz do Brasil. De segunda a sexta, às 19 horas. Boa noite.